Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Hoje é sábado, dia 6 de agosto de 2022. Já são 11 horas e 5 minutos e eu recebo agora o Lucas Cortez Greselli. Ele é coordenador do Censo em Cascavel, trabalha no IBGE, e está aqui devidamente com o seu crachá de identificação para a gente falar sobre o Censo 2022. Muito obrigada por ter vindo.
Obrigada a você, Olga Bongiovanni, e a equipe pela oportunidade de falar dessa pesquisa tão importante.
Tão importante, que começou quando?
Começou no dia 1º de agosto em todo o Brasil.
E vai até quando, Lucas?
A previsão é que ela termine até 31 de outubro. Mas, em último caso, pode ser prorrogado por alguns dias aí, conforme a necessidade.
Bom, nós temos a tecnologia como aliada, então, isso tudo, os dados vão sendo coletados e já enviados para uma central. Quanto tempo depois, 31 de outubro, acabou. Quanto tempo que nós vamos ter esses dados todos disponíveis?
Eles são liberados aos poucos. Os primeiros já são em dezembro, que é a população residente de cada município. Uhum. Até porque isso já vai ser usado para o FPM de 2023.
FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheirinho que vem de acordo com o número de pessoas que residem naquele lugar. Para quem não sabe o que é, né? É mais ou menos isso, né?
Isso,
expliquei direito?
É isso porque mesmo.
Porque às vezes a gente fica falando em sigla e as pessoas não entendem, mas o que, que é isso? Então, vem o dinheiro, gente, que é do Fundo de Participação dos Municípios. Eu nem sei quanto cabe hoje cada indivíduo. Não tenho a mínima ideia. Aliás, boa pergunta, né, Fran? Não sei. Mas os municípios recebem, tá, gente? Então, você aí do seu município, saiba que você vale para o seu município. Você vale alguma coisa, viu? Bom, gente, brincadeiras à parte, seguimos aqui. Todos os domicílios serão visitados?
Sim, os recenseadores têm que passar em cada domicílio e tentar fazer entrevista em todos eles.
Tá bom, aí a pessoa não está em casa. Um dia, dois dias, três dias, não está em casa. E aí, como é que faz?
O recenseador, se ele chegar lá e não tiver ninguém, ele vai deixar um recado avisando que passou. E ele precisa passar pelo menos mais 4 vezes,
nossa,
sendo uma em turno diferente. Se ele não conseguir mesmo assim, ele pode fazer mais tentativas, mas com mais essas 4, ele pode fechar o setor. Mas não acaba aí. Depois o supervisor vai passar de novo naquele domicílio. Se achar alguém, faz a entrevista. E se não achar, ele já deixa uma carta com o código para preenchimento pela internet.
Olha, que legal. Quer dizer, não vai ficar ninguém sem ser visitado.
Exatamente.
Em Cascavel, quantas casas serão visitadas?
Bom, a nossa previsão é que são mais de 110 mil domicílios ocupados com moradores, né? Isso sem contar os vagos ou que são usados só ocasionalmente, né?
E isso significa todos: apartamentos, casas, pessoas que moram debaixo da árvore também entram nesse censo.
A gente recensia toda a população habitante. Então a gente recensia os moradores de rua que têm algum tipo de habitação, seja uma barraca de lona, ou uma tenda, ou coisa assim. Uhum. Mas quem não tem nenhum tipo de habitação, aí ele acaba não sendo contado no censo. Porque
tá,
não é população...
Esse que tá na rua, ele vai ser abordado? Não, né?
Não, se ele estiver dormindo na rua, não vai ser abordado.
Não vai ser abordado. É. Ele tem de ter um lugar para morar.
Isso, nem que seja uma tenda.
Uhum. É porque a gente tem alguns lugares. Eu, pelo menos, cada vez que eu venho para a rádio, todo sábado aqui, ali na Manaus, a gente tem, na Baixadona ali, né? A gente tem o senhorzinho que a gente fala, o senhorzinho da Kombi, né? Ele mora ali há quantos anos, hein, Fran? Há muitos anos, né? E tem as galinhas
ideia, mas...
dele que andam por ali, né? Ele recolhe entulho, a gente já tentou um tratamento para ele, tudo, mas ele foi até no psiquiatra, no psicólogo e tal, e depois, o Jair Eduardo também, um super beijo para você, Jair Eduardo, que está trazendo no Pitoco, inclusive, uma matéria bem bacana sobre o censo. O Jair Eduardo já fez matéria ali com esse senhorzinho, mas não adianta, ele não quer, ele mora naquela Kombi ali e pronto. Então, esse tipo de morador também será recenseado.
Sim, quem mora em veículos também será recenseado.
Nós teremos que tipo de perguntas?
Então, são perguntas sobre vários temas. Como é uma pesquisa demográfica, o foco é ver a variação da população. Então, a gente cadastra todos os moradores, idade, sexo, e a gente pergunta também sobre fecundidade, para ver a taxa de reprodução humana, no caso, né? Para calcular, fazer projeções de
como é que é essa pergunta sobre fecundidade?
Então, para todas as pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, com mais de 12 anos, vai ser perguntado se já teve algum filho nascido vivo.
Com mais de 12 anos.
Com mais de 12 anos, isso. Porque a gente precisa retratar a realidade, né? Então, pega aí várias realidades, algumas infelizes, né?
Você sabe, Lucas, que você tocou numa ferida, né? É. Eu creio que a gente vai ter uns números bem desagradáveis com relação a essas respostas, né? Mas é como você falou, é a realidade que será retratada, né?
Isso pode até servir como base para políticas públicas, né?
Mas com certeza, o censo é importante por causa disso. É um raio-x de quem somos, né? Uhum. Que outra pergunta, outras perguntas que nós vamos responder?
A gente também vai tentar entender como que são formadas as famílias dentro de cada domicílio. Porque às vezes um domicílio tem mais de uma família, vamos dizer assim, morando, né? Então, por exemplo, às vezes mora lá o vô com vários filhos e os filhos têm os netos e tudo isso numa casa só. Então a gente forma núcleos familiares e daí isso pode indicar, por exemplo, um déficit habitacional, né? Também mais um norte para políticas públicas, né?
Uhum. Que mais?
Também a gente pergunta sobre trabalho, educação e aí entra não só o rendimento e que série ou que tipo de curso está fazendo, mas também onde estuda, se é no mesmo município ou em outro. E daí, com certeza, vai ter dados interessantes sobre Cascavel nisso, né? Porque tem pessoas que moram em municípios vizinhos e trabalham aqui.
Verdade.
Tem aqueles jovens que, na verdade, moram com os pais em outro município, mas passam a semana aqui estudando, né? Então, vão ser dados muito importantes para Cascavel.
Com relação aí, a gente vai entrar no mundo universitário, né? Quantas pessoas que a gente sabe que, inclusive, estudam aqui na Univel, ficam de segunda a sexta aqui e vão depois voltam para suas cidades aqui na região. E outros que não são nem daqui de perto, que são de estados distantes, do Mato Grosso, de São Paulo, de Brasília, né?
Exatamente, isso. Muito importante esse retrato, né? A gente também vai ter perguntas sobre migração, mais um dado interessante, né? Que tem muitas pessoas que migram aqui para Cascavel. Vamos ter dados também sobre deficiência. E é interessante que, na parte de deficiência, o objetivo não é fazer uma pesquisa médica, mas sim entender como que a deficiência atrapalha a socialização da pessoa, do indivíduo, no meio que ela vive.
Primeiro, que tipo de deficiência ela tem e as dificuldades que ela encontra.
Isso, é o grau de dificuldade. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem dificuldade para enxergar, mesmo usando óculos, e daí tenta definir qual o grau de dificuldade que ela sente. Se ela tem dificuldade para fazer tarefas do dia a dia, por causa de alguma doença mental ou limitação mental, de pegar pequenos objetos. E daí você pode pensar o seguinte, né? Se ela tem dificuldade para enxergar mesmo usando óculos. Mas tem pessoas que talvez não tenham nem dinheiro para comprar óculos. Então, a deficiência, vamos dizer assim, o como isso afeta ela no meio que ela vive.
Mas no caso, quando você fala. Muito interessante isso que você está colocando. Se a pessoa tem dificuldade para comprar o óculos, isso vocês vão detectar?
Não, a gente não chega a tal nível.
Você não chega a tal nível? Não. Seria interessante, hein, chegar a esse nível, né?
Só que os pesquisadores eles podem fazer um cruzamento de dados, né?
Pode.
Rendimentos, né? Com isso, né? Porque a boa parte das deficiências visuais, com óculos você melhora bastante.
Resolve, né?
Isso, exatamente.
Agora, é a pergunta, né? Se eu não tenho dinheiro para comer, eu vou ter dinheiro para fazer um óculos? E não é barato fazer um óculos, né? Exatamente. Que mais, Lucas?
Outra pergunta que tem também agora, que foi incluída nesse censo, é sobre o autismo. Também vai ser perguntado, né? Se alguma pessoa do domicílio já foi diagnosticada com autismo.
Uhum.
E mais um outro módulo, o último, também é sobre mortalidade. Se morreu alguém que morava com eles, com aquelas pessoas do domicílio, de janeiro de 2019 a julho de 2022.
Isso é para entrar a Covid aí?
Exatamente.
Também. Dados então, da Covid.
A gente vai pegar um ano pós-Covid e os anos depois que a pandemia começou. Vai dar para a gente comparar o nível de mortalidade, né? Vai ser muito interessante esse dado. Basicamente, são esses os módulos do questionário que vai ter no questionário do censo.
Lucas, a gente vai ter dois questionários, né? Um mais curto, com quantas perguntas?
26.
E o outro?
77.
Quem vai responder o quê?
Tem uma amostra em cada município. Para o tamanho de Cascavel, 10% vão responder o questionário da amostra, que é esse maior. Os outros 90% vão responder o básico. E daí isso é selecionado automático pelo sistema.
É aleatório.
Isso, exatamente. É de forma aleatória, então o recenseador ele não sabe qual casa vai cair, né? Até para ele não ter um tipo de manipulação ali intencional, né?
Sim, sim. E aí esse de 80 aí?
77.
77 é bem mais completo, né?
Bem mais completo. Quase todos os módulos que eu falei aqui, a maioria deles só tem no amostra. O básico é bem mais resumido, né? É mais para questão, assim, de contagem de população e rendimento do responsável do domicílio ali, além da mortalidade que também vai ser para todos, né?
Uhum.
Mas a maioria dos módulos serão na amostra. E que 10% ainda é uma amostra bem considerável, bem grande,
né? É, 10%. Cascavel dá quanto, hein, Fran? 10% da nossa população, nós temos quanto? 300 e...
Se eu não me engano, 390 e alguma coisa. Eu não tenho o número
exato. Bom, a gente vai saber também quanto que nós temos de gente nova desde o último censo, né? O último censo quando foi, Lucas?
2010.
2010. Então, olha lá que mudança que a gente vai ficar curiosíssimo para saber o que que... Quantos já nasceram, da onde vem essa gente que hoje é gente daqui, né? Que fixou. Aliás, muita gente que veio para cá para estudar ou para um trabalho temporário acabou ficando, né?
Isso.
E tá uma alteração incrível, né? Na plástica da cidade, vamos dizer assim, né?
Olga, só corrigindo o que eu falei, são 332 mil habitantes, foi o último registro, tá? É um pouquinho mais, 332 mil habitantes. Deve ter mais agora, porque nós tivemos estrangeiros vindo, venezuelanos, haitianos, argentinos. Provavelmente isso vai...
Aparecer também, né?
Com certeza. E vamos contar um por um, né?
Os estrangeiros todos também.
Isso, se eles moram... A gente não faz essa distinção. Se mora aqui,
sim,
a gente recensia.
Se tem casa aqui.
Isso.
E naturalmente que vocês vão saber... Quem são eles, onde moram e de onde que vieram, né? Se da Bolívia, da Venezuela, do Haiti, nós temos... A gente é marcado muito pelos haitianos, né? Ai, muita gente do Haiti, haitianos moram... Muitos moram aqui em Cascavel. Agora é a oportunidade para a gente saber, né? Quantos recenseadores?
Nós temos 288 vagas, mas não preencheu todas, então nós temos em campo agora cerca de 160.
160 pessoas.
Isso.
E por que que não preencheu?
Até que teve candidato suficiente nos processos seletivos, mas teve muitas desistências desses processos. Por isso que acabou não fechando o quadro. Então nós tivemos um novo processo seletivo que encerrou as inscrições na última quarta. E que daí quando sair o resultado final a gente vai convocar para completar essas vagas.
Então, mas ainda vocês vão contratar?
Vamos contratar ainda.
Quando que vocês vão contratar, será?
É assim que sair o resultado final, deve ser ali por volta da metade de agosto que a gente contrata.
E o salário é bom?
Ele é por produção, mas trabalhando cerca de 40 horas por semana, a simulação aqui em Cascavel, dá uns R$2.900.
Então vamos lá, vamos anotar esses números, gente. R$2.900 por mês,
isso.
Você terá de executar 40 horas.
Semanais.
40 horas semanais dá o quê? Das 8 ao meio-dia, dá uma parada para o almoço.
E das 1 às 17.
Pronto.
Exatamente.
Dá... Vai fazer exercício.
Exato.
Não é? Vai fazer exercício, que é bom para a saúde, naturalmente com protetor solar, com um boné, um chapéu. A identificação é importante, porque, vamos lá, Lucas, vamos falar de uma coisa, é muito chato isso, mas a gente precisa falar. Muita gente já me disse, eu não vou abrir o portão, eu não vou abrir a porta, porque eu tenho medo, porque bandido tá sobrando, bandido, eles copiam tudo, o crachá, o boné, o jaleco, tudo, porque vocês estão... paramentados, né? Como é que a pessoa vai abrir a porta sem medo para um recenseador?
Então vamos falar da identificação aqui, né?
Tá.
Certo. Então, ele tem o colete azul marinho, azul escuro, tem o crachá, a gente distribuiu bonés e máscaras para todos. Ele vai estar com um smartphone, com uma capinha azul escura também. Só que assim como você falou, né? Ah, mas isso eles podem copiar. Então como ter certeza? Tem duas opções aqui. Primeiro, o 0800-721-8181.
Vamos repetir, 0800, anota lá, Fran, 0800-721. Isso é para todo o Brasil, tá, gente? 721-8181
novamente.
8181. É um telefone para você anotar aí, 0800-721-8181. Aí eu faço o quê? Ligo para lá.
Isso, aí você vai escolher a opção lá de que você quer... ter certeza da identidade do entrevistador. Aí você pode passar a matrícula dele ou o documento de identidade que também está no crachá, que pode ser o CPF ou o RG. E ele vai te confirmar se aquela pessoa é do IBGE mesmo ou não, certo? Então a primeira opção é essa. A segunda é entrar no site do IBGE para verificar a identidade do entrevistador, que é respondendo.ibge.gov.br.
Mais fácil o telefone. Porque é o seguinte, isso tudo vai tomar tempo.
Sim.
Em média, qual é o cálculo que vocês estão fazendo de que o recenseador bateu a minha campainha e eu vou atendê-lo? Quanto tempo para terminar o trabalho?
Então, a gente tem mais a estimativa mesmo da entrevista, sabe? Mas, assim, demora alguns minutos para fazer a abordagem, depende da pessoa, né? Tem pessoas que eu acompanhei essa semana que quando nós chegamos, nos apresentamos, a pessoa já iniciou a resposta da entrevista, né?
Sem medo.
Sem medo. Já tem outros que ficam mais receosos, outros preferem remarcar, né? Então, varia muito esse tempo, né? Até iniciar a entrevista.
Varia. Quem bateu a minha porta hoje, se não me encontrou, é a mesma pessoa que volta?
Isso, ela que vai ter que voltar as 4 vezes que eu falei.
Ela que volta. Agora, com relação a isso, gente, sejamos cuidadosos, sim. Mas, como o Lucas falou, tem uma série de elementos aqui para você identificar o recenseador, não é mesmo? Mas se mesmo assim você não se sentir à vontade, pede licença. E liga ali na hora, na frente da pessoa, porque você vai precisar do número dele, identificação, liga rapidinho. E esse telefone vai atender?
Vai.
Ele tá olha sempre... esse 0800, menino, olha que... Vamos ligar? Posso?
Liga aí, pode ligar.
Vamos ligar? Espera aí. Vamos ligar para o 0800. Vai ditando aí. Vamos ligar. 0800.
Olga, quer ligar do telefone aqui da rádio?
Liga, põe no ar, vai. É mais fácil, né? Correndo que o nosso tempo está indo embora. Vamos ver se vai atender. E aí, se atender, a gente vai falar o quê? Nós estamos testando aqui só o telefone de vocês. Muito obrigada. Tchau. Você consegue 0800-721-8181? Vamos lá. Vamos atender o pessoal do IBGE, gente. As pessoas foram treinadas. Eles receberam quanto tempo de treinamento, Lucas?
Os recenseadores receberam uma semana de treinamento.
Uma semana é um tempo bom, hein? Já deu pra...
Sim.
Você tá confiante que vai tudo dar certo? Que tipo de problema vocês podem ter?
Ah, tem diversos problemas. Um dos mais comuns é a recusa das pessoas.
A recusa é o principal, né?
É, o principal. Outra é a dificuldade dos recenseadores. Então, por isso tem os supervisores que acompanham eles, vão vendo o trabalho, corrigindo o que precisa, reforçando o treinamento, para que eles façam um trabalho com qualidade, né? Não basta só fazer, mas tem que fazer com qualidade.
Exatamente. Né? O que que acontece? Linha ocupada. Alguém deve estar... Bom, imagine o número de pessoas ligando. Outra coisa, o recenseamento, ele vai de segunda a sexta?
É, normalmente ele trabalha de segunda a sexta, mas a pessoa tem liberdade para voltar no sábado também.
Ah, bacana.
Tá? É, principalmente porque muitos estão trabalhando, né?
E que não trabalham no sábado.
Isso.
Então, menos no domingo. Domingo não vai acontecer.
Não é recomendado, a não ser que a pessoa marque, ela peça, né? Então, eles são recomendados a não bater nas casas no domingo, né?
No domingo. Mas sábado pode até.
É, isso, exatamente.
Agora, uma outra coisa que a gente precisa também ter em mente, eu lembro da última vez que teve o censo, a pessoa falou assim, não, por quê? Eu não acredito, porque ninguém passou na minha casa. Então, gente, o que vai ter de fake news em cima disso? Se prepara. Tá? Porque o brasileiro é o seguinte, é um contestador nato, mas muitas vezes sem uma argumentação sólida, não é? Vamos respeitar o trabalho deles, gente, é um trabalho super sério, é um jeito da gente saber quem somos, quantos somos e que benefícios nós poderemos ter através de verbas que venham do governo federal, estadual, políticas públicas que serão desenvolvidas para se atender às necessidades da nossa gente. Então sejamos educados, corteses, vamos atender bem essa gente.
Isso, acho que essa é a mensagem principal mesmo para todos os ouvintes aí da Rádio CBN.
E com calma, né? Nada de, ai meu Deus do céu, não veio na minha casa. Calma, você pode não ter estado em casa. E você escutou o que o Lucas falou. Eles vão passar até 4 vezes. Eu tô bem ansiosa, sabia? Eu adoro essas coisas. É. Você vai servir cafezinho quando bater lá na sua casa, amiga? Senta aí, toma.
Provavelmente sim.
Eles podem entrar na casa? Você pode recolhê-los?
Pode, fica a critério deles, mas é permitido sim entrar na casa se a pessoa for bem hospitaleira, né?
Sim, pode servir um cafezinho, pode servir uma água. Daqui a pouco já o dia de solão é aquele dia, né?
Sim.
Bom, Lucas, o telefone é esse. E tem algum outro telefone aqui da cidade que você queira deixar?
Para dúvidas gerais, também tem o telefone da agência do IBGE daqui.
Eu vou anotar, diga lá.
32-23-1608.
Então, se você é aqui de Cascavel, você sabe que tem um fixo aqui nosso, tem o 0800, que é o geralzão, mas tem o 3223-1608. E o 0800-721-8181, este é para atender o Brasil inteiro. Eu desejo boa sorte para você. para toda a sua equipe. E vamos ficar ansiosos para quando chegar... Agosto? Não. Outubro?
Para finalizar o censo, né?
É, exatamente. Final de outubro.
Estamos ansiosos mesmo.
Ah, eu estou muito curiosa, porque a gente tem tanta resposta ali, né, Lucas? Tem com muita certeza. Resposta interessante.
Todos nós estamos ansiosos, e não só pelo término, mas também pelos resultados que vão sair, né, depois, né?
E o que nós poderemos melhorar a condição de vida do nosso povo.
Perfeito, isso mesmo. Muito
Olga,
obrigado. Viu?
Oi. Eu vou interromper um pouquinho a respeito da ligação. Liguei aqui de outro número de telefone, deu certo. A primeira pergunta é, identifique o recenseador, né, com o número do CPF ou do RG. É a primeira pergunta.
É, a gente queria colocar no ar, mas não deu,
não
né?
Deu.
Uhum. Mas não tem problema. A gente faz isso. Vai ter tempo, né, Fran? A gente
vai,
faz outro dia.
Nós podemos fazer outro dia, sem problema.
É, aquela hora estava ocupado. Porque imagine, né? Esse número é divulgado, né?
Bastante.
É, então as pessoas ligam mesmo. Obrigada, bom final de semana.
Obrigado a vocês, bom final de semana.
Até a próxima. Tá aí então o nosso, agência, né, IBGE Cascavel 3223-1608 e o 0800-721-8181, IBGE para atender o público do Brasil inteiro.